Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ginga Canarinha do Fair Play. Hoje para abordarmos mais um tema polémico, uma polémica do futebol brasileiro, como temos feito nestes últimos episódios em tempo de pandemia. Hoje vamos tratar de um tema interessante, até porque vai finalmente envolver as equipas de coração dos nossos comentadores, e por isso hoje vai ser um podcast mais animado do que aquilo que temos visto. E falo da descida do São Paulo, da suposta descida do São Paulo em 1990 no Campeonato Paulista, mas sem mais demoras vou passar aos nossos comentadores, porque eles saberão explicar isto melhor que eu e com muita mais paixão que eu. Os comentadores são os mesmos de sempre, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado, e é mesmo para o Renato que vou passar a palavra para ele nos explicar um bocadinho esta polémica e o que é que aconteceu nesse ano de 1990. Renato.
Olá, Rui. Olá, Rafa, Marcial, amigos do nosso podcast Ginga Canarinho. Realmente, o ano de 1990 foi um ano de uma polêmica muito interessante aqui para o Campeonato Regional, né, do Estado de São Paulo. O Campeonato Paulista contava, na época, com 24 times, 24 equipas, divididas em dois grupos, Grupo A e Grupo B. O São Paulo ficou no Grupo A, junto com outros times grandes da capital, como o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, que apesar de não ser da capital, mas também é outro time grande, a Portuguesa e alguns outros. E o que estava determinado no regulamento do campeonato? As 12 melhores equipas, independente da colocação em seu grupo, iriam para a fase final de disputa do título. No ano de 1990, o São Paulo fez uma campanha muito fraca, péssima, e ele acabou na oitava colocação do Grupo A e não se classificou para a fase final de disputa do título em 1990. E, considerando a contagem total de pontos, ele estaria, né, na zona de rebaixamento para o ano de 91. Mas o que acontece? No regulamento, deixava-se bem claro que nesse ano não haveria rebaixamento. E somente as quatro equipes da segunda divisão subiriam para a Série A do ano seguinte, de 1991. Então, o que aconteceu? Houve uma repescagem, né? Os times que estavam nessa zona abaixo da classificação, que ficaram do oitavo colocado, que era o São Paulo, até o 12º colocado do Grupo A, e o 6º colocado do Grupo B até o 12º, disputaram essa repescagem e foram divididos mais uma vez em dois grupos. O São Paulo ficou novamente no Grupo A. O melhor de cada grupo se classificaria para a fase final, e o São Paulo mais uma vez não ficou numa boa colocação, ficou em segundo lugar atrás do Botafogo de Ribeirão Preto, e dessa forma o São Paulo ficou fora da disputa, e na colocação final do campeonato ele acabou na 17ª classificação, né? Pouco distante dos quatro últimos, né? Considerando aí que nós tínhamos, como eu falei no início, 24 equipas. E o que aconteceu? Na terceira fase do campeonato, o Bragantino e o Novorizontino foram os melhores de cada grupo, o que lhes deu direito à disputa da final do campeonato, onde o Bragantino acabou se consagrando campeão em 1990, campeão paulista. E, como eu disse, o regulamento tinha sido feito antes do início, né, do campeonato começar, e previa nenhum descenso, ou seja, nenhuma equipe iria ser rebaixada para o próximo ano. No ano seguinte, as quatro equipas que se classificaram da segunda divisão para a primeira foram Marília, Olímpia, o São Carlense e o Rio Branco de Americana. E assim, o Campeonato Paulista de 1991 passou a ter 28 equipas, ao invés das 24 do ano anterior. E na primeira fase, em 1991... mais uma vez, os oito melhores colocados, independente dos grupos né, que foram divididos mais uma vez em grupo A e grupo B, passariam, né, se classificariam para as fases de mata-mata, as fases posteriores. E dessa vez o São Paulo caiu no grupo B, e onde também estavam algumas equipas que haviam subido da Série B, como Marília, o próprio Marília. E o que aconteceu? No final dessa fase, os 8 melhores grupos foram novamente divididos em mais 2 grupos, e o melhor de cada grupo desses 2 grupos que foram definidos iriam jogar a final. No grupo A, o Corinthians teve a melhor campanha, e no grupo B, o São Paulo teve a melhor campanha, ou seja, a final foi decidida em 1991 entre o São Paulo e o Corinthians, e o São Paulo simplesmente arrasou o Corinthians na final, ganhando o primeiro jogo de 3-0, e o segundo, se eu não me engano, foi 0-0, e acabou se consagrando campeão paulista de 1991. Então, assim, né, é uma coisa muito, para os São Paulinos é muito clara, e até pelo regulamento próprio, que não houve rebaixamento e não tem qualquer discussão sobre isso. E para os rivais que adoram polemizar, né, existem alguns ingressos que foram confeccionados no campeonato de 91, onde, se, em vez de mostrar que o ingresso era referente ao grupo B, como eu mencionei, que existiam 2 grupos, colocaram Série B. Então, os torcedores aí, rivais, gostam de usar somente essa única prova, entre aspas, que existe, para dizer que realmente o São Paulo jogou a Série B do Campeonato Paulista de 1991.
Eu agora queria pedir a um dos outros 2 comentadores que fosse de um destes rivais, que não fosse do São Paulo, que interviesse e explicasse um bocadinho o outro lado da polémica, o porquê de ter surgido esta polémica com a descida divisão do São Paulo.
Muito bem. Marcial. Bom, então vamos lá. Olá, Rui. Rui Mesquita, Renato Salgado, Rafa Ribeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse campeonato de 1991. E como o Renato falou, né, claro, quando a gente fala do campeonato de 91, a gente tem que partir do campeonato de 90 para entender o que aconteceu. O campeonato de 1990, ele estava extremamente inchado, né? E a Federação Paulista, à época, ela queria dar uma enxugada no Campeonato Paulista do ano seguinte, de 91. Então, o que eles fizeram? Eles propuseram uma fórmula, como o Renato aí bem explicou, né, de dividir os grupos e tal. Enfim, eles queriam selecionar 12 equipas para o Campeonato de 91. Por uma série de problemas políticos, etc, etc, e o fato do São Paulo não ter conseguido se classificar, dentre essas 12, ainda fizeram uma repescagem, e nem na repescagem o São Paulo conseguiu classificar, o que eles fizeram em 91? Né? E isso, ao contrário do que disse o Renato, esse regulamento ele foi mudado depois de que a bola já tinha rolado, então não é que quando fizeram o regulamento falaram assim, não vai ter rebaixamento, não. O regulamento ele previa que em 91 iria se dividir o módulo verde, o grupo verde e o grupo amarelo. E esses grupos não iam conversar entre si. O grupo verde, que é a primeira divisão do Campeonato Paulista em 91, iria contar com 12 equipas e depois, por problemas políticos, contou com 14, mas enfim, era para contar com 12, né, na origem da ideia. E o grupo amarelo, que é a segunda divisão, não ia conversar com o grupo verde no Campeonato de 91. Só que o que aconteceu em 1990? Como o São Paulo não conseguiu se classificar para esse grupo verde, ele caiu no grupo amarelo, né? Junto com equipas fantásticas da história do futebol brasileiro, como Catanduvense, Olímpia, Juventus, São Carlense, né? Enquanto que no outro grupo tinha Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Guarani, Santos, né, times, equipas mais conhecidas, porque era a primeira divisão. Então, este regulamento ele foi mudado quando perceberam, em 1990, que o São Paulo não conseguiu atingir uma classificação necessária para disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista em 91, eles mudaram o regulamento de forma que os 3 primeiros do grupo amarelo poderiam disputar com os 5 primeiros do grupo verde. Então, eles foi uma pequena virada de mesa para que o São Paulo pudesse disputar a primeira divisão em 1991. Por quê? Porque ele não conseguiu a classificação em 1990. E aqui, antes de passar para o Rafa, eu queria deixar uma coisinha bem clara aqui. O meu posicionamento, a gente vai falar de algumas polêmicas aí para frente, né? Já falamos de algumas e vamos falar de outras. E o meu posicionamento é sempre igual. Eu me baseio no quê? Eu me baseio no dia seguinte. O dia seguinte ao jogo, seja quarta, quinta, sexta, segunda-feira. A sensação da segunda-feira. Então, quando a gente falou lá do Flamengo, né, da Taça das Bolinhas, etc, etc., eu disse que o Flamengo era campeão brasileiro. Por quê? Porque na segunda-feira, após o título do domingo, a sensação que o Brasil inteiro tinha era que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro. Se depois a CBF mudou, e hoje ele não é mais o campeão brasileiro de 87, na segunda-feira ele foi. E aqui eu pego o mesmo critério, tá? Na segunda-feira, após encerramento do Campeonato Paulista de 1990, a sensação que todo mundo tinha, e a tiração de sarro dos torcedores, dos adeptos das equipas, tinham naquela segunda-feira era: o São Paulo caiu para a Série B. O São Paulo caiu para... Não se chamava Série B, mas São Paulo caiu para a segunda divisão. São Paulo vai disputar a segunda divisão. Isso
desculpa.
Pera só um pouquinho. Isso tem provas, tem recortes de jornal, tem depoimentos de jogadores e técnicos do São Paulo nos dias seguintes falando isso.
O importante é o regulamento, recortes. Marcial. O regulamento de 1990 não previa rebaixamento. Acabou. Não
previa? Tem previa?
Não previa. Estou com o regulamento mudado em depois. Mãos. Não, senhor.
Ele foi mudado depois, Renato. Foi mudado depois.
Não.
Ele foi mudado
como eu te falei. O regulamento foi feito antes do início do campeonato. Estou te dizendo.
Sim.
Estou com ele aqui aberto. O regulamento, tabela do Campeonato Paulista, primeira divisão, 1990.
Tá, artigo
29, versão... 20, alguma coisa. No essa campeonato versão... da primeira... Ó, tô lendo para você o artigo. No campeonato, sim, da primeira divisão de futebol profissional de 1990, um destacado bem grande. Não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Mas, a partir de 1991, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação de primeira divisão para a segunda. Então, assim, não tem o que se discutir. Desculpa.
Rafa, tem, porque isso foi mudado depois. Não, isso foi mudado depois.
Só quero que você me mostre, porque o regulamento que eu estou lendo aqui é do início, antes do início do campeonato.
Não, mas se ele foi mudado depois, o que eu posso te mostrar são recortes de jornal que falam claramente.
Mas qual jornal? Jornal corintiano, jornal palmeirense?
Não,
quem é o jornalista? Não. Qual é o jornalista?
Estado Paulo de São Vinícius, Paulo, Folha de São Paulo.
Paulo Vinícius não. Coelho, um excelente jornalista, renomado, outro dia escreveu um artigo sobre isso, dizendo... O regulamento era claro, não havia descenso.
Tá bom.
Não tem. Acabou.
Ok.
Então, assim, não é porque.
Paulo...
Não é porque. Não
tá
é
bom. Porque o Paulo Vinícius Coelho falou isso. Ok. O Paulo Vinícius Coelho falou isso. Agora, eu tenho vídeo do Tele Santana dizendo que chegou ao São Paulo e o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e que ele teve
pra
que fazer
ele,
um trabalho
pra em cima ele,
disso. O Tele Santana era o Tele técnico.
Santana. Pra ele, Tele Santana.
Eu tenho vídeos do Zete, que era goleiro do São Paulo, dizendo claramente que o São Paulo caiu. O Zete era goleiro, ele estava no campo, ele sabia. A
e
sensação
foi
que...
campeão.
Sim, porque mudaram o regulamento, viraram a mesa. É. A sensação da segunda-feira, eu vou sempre me basear nisso. A sensação da segunda-feira era: o São Paulo caiu. Tem relatos do Roger do Traje a Rigor falando isso, do Almir Pazianotto, São Paulinos conhecidos da mídia, dizendo,
mas cada um
lamentando...
pode ter um sentimento, porque realmente foi feio. pro São Paulino, realmente foi muito feio ter essa classificação, concordo tudo isso.
A sensação da segunda-feira foi a queda.
Eu, como imparcial e torcedor do São José Esporte Clube, entendeu? Que inclusive estava no grupo do São Paulo no ano de 91, e você disse que não existiam equipes renomadas e fortes, o São José é uma grande equipe, famosa Águia do Vale, entendeu? Estava lá no grupo do São Paulo e te digo, não houve esse sentimento. Então, assim, cada um pode ter o sentimento que for. Isso também é muito pessoal. Mas para mim o que vale é o preto no branco, é o que está escrito no regulamento. Então, okay, se você quer dizer dessa forma também, agora eu quero, estou muito curioso para ouvir o Rafa Ribeiro.
E é isso mesmo que vamos fazer, vamos passar a bola para o Rafa. Rafa, a discussão está acesa e por isso exige-se que faças uma apresentação dizendo qual é o teu clube do coração. De forma ao ouvido.
Melhor, começa assim, boa.
Ouvido perceber de que lado é que vens.
Muito bem. Olá, Rui Mesquita. Olá, Renato Salgado e Marcial Cortez. Aproveito aí para convidar os nossos ouvintes, não é? Para sempre olharem aí os nossos podcasts anteriores, que falamos de outras polêmicas aqui do Brasil. E essa, sem dúvida, vai para o hall das polêmicas também. Porque eu, Rui, como torcedor de uma equipe amadora aqui do Brasil, que é a equipa de Campos do Jordão, que é a cidade onde nasci, não tenho nenhuma torcida pelo São Paulo Futebol Clube, o que é uma mentira, mas enfim, continuamos. Eu queria deixar alguns comentários aqui, importantes. O primeiro é que eu acredito que essa polêmica, assim como as outras, obviamente, né, mas essa nunca vai ter uma, vamos dizer assim, uma solução, uma batida de martelo. Por quê? É importante lembrar, como o Marcial bem lembrou, que a política feita, né, naquela época, ou seja, os dirigentes lá da Federação Paulista de Futebol, enfim, governavam num completo caos do futebol brasileiro naquela época. Então, coisas como essa aconteciam frequentemente porque não se havia uma determinação ou, como o Marcial falou, um determinado regulamento que se mantivesse até o fim. Eu, sinceramente, não consegui identificar nas minhas pesquisas datas para dizer se o campeonato, o regulamento do Campeonato Paulista foi feito antes ou depois da bola rolando. Tá? O Renato diz que sim, o Marcial diz que não. Eu não vou opinar sobre essa. O que eu tenho também como regulamento é exatamente o que o Renato disse, que o parágrafo 1º constava que as equipas seriam realmente divididas em dois grupos, não é? E que não haveria um descenso, não haveria um rebaixamento para uma suposta segunda divisão no ano de 91. Tanto por isso, e é lógico que aí a gente tem que levar em consideração que pode ter, vamos dizer assim, havido essa virada de mesa, como o Marcial diz, que eu não, sinceramente não acredito que tenha sido, mas o São Paulo disputou o chamado módulo amarelo, né, o grupo amarelo no ano seguinte, e se classificou para as finais do Paulista de 91 junto com o Grupo Verde. E aí é lógico que também tem uma sacada muito ruim da Federação Paulista e que, na minha visão, sim, pode ter beneficiado o São Paulo em 91, porque o Grupo Amarelo era muito mais fraco do que o Grupo Verde, não é? O Grupo Amarelo tinha times como o Marcel contou, né? Catanduvense, Olímpia, enfim, times um pouco menores, São Carlense e assim por diante, e talvez tenha sido mais fácil para o São Paulo se classificar e ir para a final contra o Corinthians. Mas o fato, e aí o Marcial também pode falar para a gente, levando em consideração essa questão do ambiente e tal, o São Paulo tinha o melhor time do ano de 91, com o Tele Santana, sim, e vários outros jogadores. O São Paulo era considerado por muitos o melhor time do Brasil. Então, em tese, se estava num grupo fraco, no grupo amarelo, também teve méritos em ganhar esse campeonato. E aí depois arrancou, obviamente, para conquistas de Libertadores Mundial, 92, 93, enfim. Vale lembrar dois pontos aqui importantes. Com relação aos jornalistas renomados, né, a gente viu e procurou muito, assim como nomes como o Paulo Vinícius Coelho, PVC, disse que não haveria esse rebaixamento. O Juca Kifuri, por exemplo, que por acaso é corintiano, acha que houve sim o rebaixamento, né? Ele acha também que houve essa virada de mesa. Se por fatores políticos ou não, ele acha sim que houve essa virada de mesa. Mas os jornais da época também estavam conflituosos. Como sim, o Marcial contou aí, o Estado de São Paulo divulgou claramente que o São Paulo caiu para a segunda divisão. Desculpa, a Folha de São Paulo. Exato. Já o Estado de São Paulo, e eu tenho aqui uma matéria do Estado de São Paulo, disse que não houve.
Não caiu.
Exato. Então, aqui, ó, vou até ler uma parte do Caderno de Esportes do dia 21 de junho de 90, do jornal Estado de São Paulo, e não Folha de São Paulo. Okay? O Estado de São Paulo diz, com a desclassificação, o São Paulo disputará o Grupo B do Campeonato de 91, com os times que não se classificaram da quarta fase do ano de 90, com times como Noroeste, Ponte Preta, Juventus, Santo André, São Bento, etc., além dos quatro que foram promovidos este ano de 90 da divisão especial, ou seja, eles chamavam de divisão especial e não de Grupo B. Portanto, o campeonato de 91 terá 28 times divididos em dois grupos de 14, sendo que o São Paulo ficará no chamado, então, Grupo Amarelo, e que vai conter essas equipas menores. Beleza, isso é um relato de um jornal, né, do ano de 90, assim como, falando do Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo também divulgou na capa, enfim, que com o São Paulo goleou até o Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada, ganhou de 6-1, mas ainda assim não conseguiu ficar em primeiro na repescagem. O Botafogo de Ribeirão Preto é que ficou, e aí ele estampou na capa, o São Paulo caiu para a segunda divisão. Então, assim, eu entendo vários fatores. Nós temos o fator regulamento, que é o fator, na minha opinião, que também é válido, que dizia que não haveria descenso. Então, só por aí já entendemos que não haveria uma queda, o São Paulo não jogaria uma segunda divisão. Aí podemos até perguntar novamente para os nossos amigos se a sensação em 91 era que esse grupo amarelo era uma segunda divisão ou não, ou se já sabia, por exemplo, que esse grupo amarelo enfrentaria o Grupo Verde na final, né, nas fases finais do Paulista, porque aí a gente tem aí uma divisão única no ano de 91, ou seja, não havia um rebaixamento porque o São Paulo não jogou uma segunda divisão. Esse fator dos ingressos, né, muito se circulou, e aí tem realmente uma imagem do Paulo Vinícius de Coelho, do jornalista, que diz aqui que haveria um jogo entre Marília e São Paulo. A data de... Aqui está escrito para mim...
6/10/91.
6 de 91, exato. Onde o São Paulo, então, jogaria uma chamada Série B. E aí o que eles dizem é que até... Eu também não tenho essa informação para dizer isso. É que o ingresso está errado, ou seja, ele foi alterado de Grupo B para Série B, o que daria um pouco mais de alusão a realmente uma segunda divisão. Para finalizar... Como eu falei para vocês aí, a própria Folha de São Paulo depois divulgou, né, que o São Paulo havia caído, mas antes de começar o Paulista, a própria Folha de São Paulo divulgou uma matéria aqui, ó, na quinta-feira, 4 de janeiro de 90, ou seja, antes do campeonato começar, com o título do Caderno de Esportes: Noroeste e Corinthians abrem o Paulista 90 com TV. E aí o segundo parágrafo, ele diz o seguinte: a divisão de grupos foi feita em caráter técnico e não regional, como na última temporada de 89. Portanto, a ideia da Federação Paulista de Futebol para o ano de 90 é manter o estadual com 24 clubes, sempre divididos em dois grupos de 12, de acordo com a classificação do último campeonato. A volta do rebaixamento, mais uma vez, foi adiada e deixada de lado para o ano de 91. Ou seja, a própria Folha de São Paulo, antes do campeonato começar, fala que a volta do rebaixamento, ela foi adiada para o ano seguinte. Isso a própria Folha de São Paulo, falando antes do Paulista começar, entendeu? Então ela deve ter tirado isso, na minha opinião, tá? De onde? Ou do rebaixamento, ou de informações da Federação Paulista. Mas já se tinha essa ideia de que não haveria rebaixamento antes do campeonato paulista começar. Para finalizar toda e voltar a bola aí com vocês... temos aqui também um impresso que foi um comunicado da Federação Paulista de Futebol. Eu acredito que tenha ocorrido depois, né, do fato aí do São Paulo não ter se classificado. Esse comunicado, eu também concordo que pode, né, por politicagem e, logicamente, pela Federação Paulista querer que os grandes continuem na sua principal divisão, da época, como o Marcial falou, da Federação querer desinchar o campeonato e, aos poucos, ir, vamos dizer assim, cortando as equipas menores do campeonato, que eu achei muito ruim, né? E nos anos seguintes, 92, 93, 94, ela foi cada vez mais tirando as equipas menores do Paulista e deixando apenas as grandes, né? Mas esse comunicado diz o seguinte: o Departamento de Comunicação da Federação São Paulista informa que o texto publicado no Guia Oficial do Campeonato Paulista de 2009, no que se refere à informação, o São Paulo não se classificou nem na repescagem e foi rebaixado para a segunda divisão, não procede. A Federação Paulista de Futebol lamenta a informação publicada e informa que o texto é de autoria de um historiador independente chamado Rodolfo Kussarev, autor de Almanaques dos Paulistas. O presidente da Federação Paulista, Marco Polo Del Nero, e aí, obviamente, né, que a gente não tem nem como botar a mão, né, por esses políticos, principalmente pelo Marco Polo Del Nero, mas enfim, ele fala que ele pede que a informação seja corrigida imediatamente, esclarecendo que a opinião do autor do texto não tem condição de modificar o registro histórico da Federação Paulista, onde sempre esteve consignado que o São Paulo Futebol Clube não foi rebaixado e com justiça sagrou-se campeão no ano seguinte, de 91. Beleza, o Marco Polo Del Nero realmente tem ligações com o São Paulo, eu acredito, me confirmem depois.
Assim, não, ele pô... é palmeirense.
Ah, ele é palmeirense? Perdão.
Ele é palmeirense.
É o novo presidente da federação que tinha alguma relação com o São Paulo, então, não é? Mas enfim, então o Marco Polo Del Nero, que em tese tem ligações palmeirenses, assumiu aqui como presidente da Federação Paulista que o São Paulo não foi rebaixado. Assim como o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol na época, lá em 1990, e que, por fontes internas, né, por ser vice-presidente, declarou para vários jornais que o São Paulo havia sido rebaixado, é o vice Antoine Gebran. Esse Antoine Gebran, ele foi conselheiro do Corinthians, ele tem participação direta no clube, no Corinthians, que obviamente é rival direto do São Paulo. Então, obviamente, vão existir aí interesses por parte dos dirigentes para todos os lados. Então é por isso que a gente nunca vai ter uma, vamos dizer assim, nunca vamos bater o martelo se for rebaixado ou não. É, já entenderam aí qual é a minha opinião, obviamente, né? Mas essa é uma... Eu não tiro, obviamente, os méritos e as informações... que também dão informações muito dúbias por parte do Marcial, que óbvio, naquela época também tinha esse sentimento, realmente esses vídeos são verdadeiros, Zete falando que o sentimento era de rebaixamento, né, de ter caído de acesso, enfim, isso realmente pode ter acontecido. Mas, enfim, finalizando aí, como o Renato diz, o preto no branco, mesmo que tenha sido apagado e colocado depois, o que não temos como comprovar, mas é que não houve rebaixamento em 90.
E eu queria só deixar mais um pensamento aí para o nosso público aí que está nos ouvindo, para eles pensarem o seguinte, o que venderia mais jornal? Uma manchete falando que o São Paulo se comportou jogando muito mal, não se classificou, ou que o São Paulo foi rebaixado para a segunda divisão? O que venderia mais jornal?
Mas você não pode usar uma manchete mentirosa. Você não pode usar uma manchete mentirosa, ué.
Ué, mas se o regulamento diz que não havia rebaixamento...
É, dúbio, né?
A própria Folha de São Paulo, um pouco antes do campeonato...
Então, eu a própria posso Folha de esclarecer São Paulo... isso.
Ah, tá bom. Um palmeirense vai esclarecer, por favor.
Posso esclarecer. Não sei se ele vai falar para isso, mas... Então tá. Então vamos à linha do tempo, ok? Vamos à linha do tempo. A gente está em 1990, o Campeonato Paulista acabou em junho, julho, final de junho, início de julho, tá? Então eu vou pegar jornais da época e declarações de pessoas da época. Então o
Rafa falou... Mas de falou novo, tudo... Marcial...
Não, calma.
Vamos, declaração, vamos eu quero saber...
Renato, calma.
Eu estou calmíssimo.
Vamos na linha do tempo. Nós estamos em junho, julho de 1990, ok? Junho, julho de 90. Tá, o que diz o Estadão? O campeonato acabou, o Campeonato Paulista acabou, a sensação é que São Paulo caiu. O que diz o Estadão, que o Rafa falou que o Estadão não disse, disse, manchete do Estadão, junho de 90, manchete, o triste adeus do São Paulo. São Paulo perdeu a vaga do Grupo A da repescagem para o Botafogo de Ribeirão. Assim, o São Paulo está fora do Paulistão e disputará o próximo campeonato estadual na Série B, ficando de fora também na disputa pelo título paulista de 91. De novo, estamos em junho de 90, tá? Junho de 90. Estadão, Folha de São Paulo. São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. Outra página da Folha de São Paulo. Goleada não evita queda são paulina, tá? Aí, nessa mesma reportagem da Folha, junho de 91, vamos na linha do tempo para ficar claro, tá? O que diz Alguns São Paulinos famosos. Roger Moreira, que é da banda Ultraje a Rigor, é um São Paulino famoso. Junho de 90. Não adianta, abre aspas, não adianta ficar chorando pela tragédia ou querer mudar o regulamento só porque é time grande. O negócio é jogar bola para voltar à primeira divisão. Então, o Roger está falando isso para vender? Roger Moreira, Ultraje a Rigor, junho de 90.
Outro, Marcial, José, mas deixa eu só comentar um negócio rápido.
Diga lá.
Você entendeu que mesmo nos jornais, tanto Folha de São Paulo quanto Estadão, Estado de São Paulo, eles mesmos se contradizem em publicações próximas?
Calma, calma, nós vamos chegar lá. Calma.
Ah,
lá.
Bom.
Vamos na linha do tempo. Vamos na linha do tempo. Estamos em junho de 90. Junho, julho de 90. José Vitor Oliva, São Paulino famoso. Abre aspas. A diretoria deveria tratar o time de São Paulo com mais respeito. Amo o clube e vou me tornar um espectador assíduo da segunda divisão. José Vitor Oliva, não sou eu falando, tá? Outro. Gustavo Rosa, artista plástico, famoso São Paulino. Junho de 90. Mexer no regulamento seria injusto com os outros clubes. Mas é duro imaginar um campeonato sem a equipe campeã da década de 80. Ou seja, já sinalizava por uma mudança, por uma virada de mesa. Mais um só. Almir Pazianotto, ministro do Trabalho, São Paulino famoso. Não concordo que haja mudanças no regulamento para evitar a queda do São Paulo. Entretanto, a tradição diz que a Federação Paulista vai dar um jeito. Ministro do Trabalho da época dizendo isso. Olha aspas. Entretanto, a tradição diz que a FPF vai dar um jeito. Tá? Muito bem. Aí, linha do tempo. Ó. Aí a gente vem para o finalzinho de junho. Manchete da Folha. Fará confirma rebaixamento do São Paulo. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, confirmou ontem em Asti, na Itália, o rebaixamento do São Paulo para o Grupo B do Campeonato Paulista de 91. Sem direito a disputar o título. Junho de 90. Sem direito a disputar o título. Muito bem. Aí a gente vem para a manchete que o Rafa levantou, que é de janeiro de 91, é isso? Janeiro de 91. O que aconteceu entre junho de 90 e janeiro de 91? A virada de mesa. Então, entre junho de 90 e janeiro de 91, mudou-se o regulamento, e aí vem o regulamento que o Renato está mostrando, dizendo, ó, não vai ter rebaixamento, ninguém vai ser rebaixado, e o módulo amarelo, que é o que o São Paulo caiu, vai poder disputar junto com o módulo verde o título de 91. Então, aí vem essa manchete do Estadão. Então, o Estadão não se contradiz. Em junho, ele diz a realidade de junho. Em janeiro, ele diz a realidade de janeiro.
Não, mas ele determinou isso em junho de 90. O que eu li aqui, falando que eles jogariam o grupo B sem que houvesse um descenso, foi em junho de 90, na mesma linha do tempo que você estava falando. Então, o próprio Estadão se contradisse. Não foi no ano seguinte. Não foi, por exemplo, em janeiro de 91. Entendeu? Então,
é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que ele se contradisse na época. Não, mas você falou alguma coisa de janeiro de 91 aí.
Não, janeiro de 90, eu vou ler de novo, tá aberto 90. Aqui, ó.
Ele falou janeiro de 90.
De São Paulo, janeiro de 90.
Antes do campeonato começar.
Caráter técnico e não regional. A ideia da FPF é manter o estadual com 24 clubes, divididos em grupos de 12, de acordo com a classificação do último campeonato. A volta do rebaixamento, mais uma vez, foi deixada de lado e adiada para 91. E isso em janeiro de 90, a própria Folha de São 90. Paulo.
90. Antes isso. Do campeonato começar, exato.
Isso, antes da linha do tempo que você começou, Marcial. Então,
eu acho que o campeonato que foi alterado o regulamento é o de 91. Aí você pode falar
assim,
que teve alteração. O de 90, desde o começo, antes do campeonato começar, já estava pré-definido que não haveria rebaixamento.
Então,
é isso que eu estou dizendo.
Ok, tá bom.
Então, só se não tem rebaixamento, não tem como cair para a segunda divisão. É muito simples.
Não. Mas não haveria como rebaixamento por quê? Não haveria rebaixamento por quê? Porque eles iam criar o módulo verde e o módulo amarelo. Porque esperava-se o quê? Que os quatro grandes iriam para o módulo verde.
Tudo bem, Marcial.
Tudo bem.
Entendi. Eu estou te falando o seguinte. Isso está claro. Só que eu estou te dizendo. Em regulamento, no preto e no branco, está lá escrito. Não haverá rebaixamento. Independente do que eles iam criar em 91, eu concordo tudo isso com você. E aí criaram esse entre aspas, esse gatilho de que os três primeiros classificados do módulo amarelo, se eu não me engano, né, que era onde estava o São Paulo.
Em 91, isso, que foi horrível.
Em 91, exato. Para poder jogar e chegar na final e falar, não, realmente não tem rebaixamento. Agora, não tem como, né, a gente falar que houve rebaixamento num campeonato onde
o regulamento dele diz, não haverá rebaixamento no final do campeonato. É por isso que eu digo que o São Paulo, mesmo eu sendo Águia do Vale, né, São José Esporte Clube, né, então, eu tenho que me dar a mão à palmatória que realmente não dá, é diferente, quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, aliás, duas vezes caiu para o Campeonato Brasileiro da Série B, né, e só não caiu a terceira ainda porque o Santos ainda ajudou alguns anos atrás, caiu porque estava lá no campeonato, no regulamento, que os quatro últimos, ou os dois últimos na época, seriam rebaixados.
E outro detalhe, assim como foi feito no Brasileiro, na história de disputar a Taça de Prata, não é? E não a Taça de Ouro.
Exato, por exemplo, Corinthians. Eu ia falar disso.
Isso, beleza. Disso. Manda aí, Marcel, que eu não tenho muita noção dessa parte, mas o que eu entendo também é que muitos times que disputaram a Taça de Prata no Brasileirão, né, na década de 80 e tal, não se consideram rebaixados, não consideram jogar a segunda divisão, como acontece com o Corinthians. Muitos falam que o Corinthians, o primeiro rebaixamento foi em 2007, não é? Sendo que jogou a Taça de Prata, que em tese era um outro grupo, né, no Brasileirão na década de 80.
Então, aí eu vou de novo na mesma coerência de sempre, a sensação da segunda-feira. Eu sou mais velho, eu vivenciei tudo isso. Então, quando os rivais, né, as pessoas falam assim, o Palmeiras caiu em 2003, eu falo, amigo, o Palmeiras caiu antes. E por duas vezes ele caiu antes. Só que, aí eu entro na conversa de vocês, não era um rebaixamento, mas a sensação da segunda-feira era de rebaixamento.
Porque não, mas aí a sensação só abrindo parênteses. Pode ser uma.
Só abrindo um parênteses. O que aconteceu? Foi isso aí, nós estamos voltando mais um tempo, estamos lá nos anos 80, tá? O Campeonato Paulista, ele tinha uma força tremenda, porque era mais ou menos, para entender, mais ou menos, pensa no brasileiro hoje. Os primeiros lugares do brasileiro vão para Libertadores. E do sétimo ali para baixo, vai para a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, ele tinha a Taça de Ouro, que seria a Libertadores, e a Taça de Prata, que seria a Sul-Americana. Vai, mais ou menos isso. Então, o Campeonato Paulista, ele classificava para a Taça de Ouro e para a Taça de Prata. Que, na prática, a sensação da segunda-feira, a Taça de Prata, era a Série B do brasileiro. Porque na série, na Taça de Ouro, você jogava com Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, tal. Na Taça de Prata, você jogava com Olaria, com o Botafogo da Paraíba, com o Ferroviário do Ceará, entendeu? Então, era a segunda divisão, só que não era rebaixamento. Na prática, você leu o regulamento, não caiu, mas caiu. A mesma coisa eu aplico aqui, não caiu, mas caiu, cara, e viraram a mesa. Estadão, 22 de junho.
Por isso que estamos com uma polêmica.
São Paulo.
Depois
o presidente da federação.
Eu queria saber uma coisa. Eu queria saber se o Rui entendeu tudo isso ou se ele não entendeu. E o que ele acha?
O Rui deve estar rindo.
Estou rindo, claramente. Não entendi, entendi tudo. Assim, é muito complicado quando um lado diz uma coisa e outro lado diz outra. Não sabemos se o regulamento foi alterado durante o campeonato, se foi antes, se foi só depois. Para quem está de fora, como eu estou, é muito complicado avaliar porque não tenho os dados todos e mesmo vocês discordam de coisas que são obrigatórias saber para saber quem tem razão, que é... Se o regulamento inicial dizia que não havia rebaixamento, se não dizia...
Ele dizia.
Se foi alterado...
Ele dizia. Não, assim, o de 90 dizendo, não foi alterado.
Dizendo,
o de 90 não, por isso que eu digo.
Dizendo que não havia rebaixamento, é óbvio que não desceu. E são coisas diferentes se a sensação é que a época é como se tivesse descido divisão ou ter mesmo descido divisão. E nós aqui em Portugal temos um caso semelhante ao contrário, porque trata-se da conquista do campeonato, que é já há muito tempo atrás, no início dos campeonatos portugueses, não se chamava Campeonato de Portugal e era jogado de forma diferente, com eliminatórias. Então o Sporting, um dos grandes clubes portugueses, reclama que tem mais 4 campeonatos do que aquilo que a Federação diz, porque conta essa prova como um campeonato e a Federação não conta. E o regulamento diz que não é um campeonato. Era a prova mais importante, mas não era o campeonato português. E por isso não conta como campeonato. mas o Sporting assume-se como campeão dessa época. E é um bocadinho a mesma coisa. A sensação é que o Sporting era o campeão, era a melhor equipa. E aí a sensação era que terminou nos últimos lugares o São Paulo, por isso desceu. Mas a verdade é que não desceu porque no regulamento diz que não desceu. E o Sporting não foi campeão porque o regulamento dizia que aquilo não era um campeonato português, por isso não era campeão de Portugal. Tal como aqui em Portugal, eu sou dos que apoia que o Sporting não foi campeão nesses anos, sem ter os dados todos, nessa polémica do Brasil, tendo a dizer que o São Paulo não desceu de divisão, porque o regulamento assim o diria. Mas eu tenho uma última pergunta para vocês, porque o episódio já vai longo, e queria que todos respondessem, que era: com que regularidade é que este tema vem à baila em conversas, no café, a ver um jogo de futebol? Começo por ti, Renato. Com que regularidade?
Primeira coisa, excelente sua resposta, adorei, mesmo eu sendo imparcial. Tá. Outra coisa, vem muito à tona, porque como disse no começo, né, do nosso podcast, aqui no Brasil são pouquíssimos times, falando agora de Série A, de Campeonato Brasileiro, são poucas equipas que não caíram ainda para a segunda divisão. Então temos sempre brincadeiras, né, aqui, que falamos, São Paulo, Santos, Flamengo, me ajudem aí, quem mais, acho que tem mais, acho que só, né, dos grandes aí da Série A, nunca jogaram a Série B de um campeonato. E aí, quando a gente já brinca isso, principalmente, né, o torcedor São Paulino, todos os rivais já falam, não, opa, peraí, como não jogaram a segunda divisão? E o Campeonato Paulista de 91? Então, isso, né, vem à mesa de discussão a toda hora, porque realmente é a alfinetada que os rivais têm para poder cutucar os torcedores são paulinos.
Marcial, como adepto rival, com que regularidade é que este argumento é trazido à baila?
Muito bem, Rui. Só queria só pontuar mais uma coisinha aqui, assim, que não tem nada a ver. É um fator externo. É um fator externo na história, que é o torcedor do Corinthians, que não entrou na discussão hoje, mas ele é o fiel da balança, e explico o meu raciocínio. Até o Palmeiras ter caído em 2003 de divisão, tudo bem, caiu, subiu na bola do ano seguinte, beleza. Em 2007, o Corinthians caiu para a segunda divisão. Quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, o torcedor corintiano é que começou a levantar essa coisa, né? Mas o São Paulo também já caiu. E aí é que essa polêmica surgiu, na verdade, por causa do Corinthians, quando o Corinthians caiu em 2007. E de 2007 até hoje, então são 13 anos, né, que essa conversa vem à tona sempre. Sempre. É como o Renato falou, parou no bar, parou no café, sentou, falou de... entrou a palavra rebaixamento, essa polêmica surge. É natural. E assim, que bom... Sim. Que bom que existe essa discussão, né? Que bom que existe o futebol. E o mais legal de tudo é o clima de risada que gira em torno disso, porque a gente nunca vai chegar num consenso se caiu, se não caiu. Era isso.
Chegar num consenso. Rafa, é a mesma regularidade? Sempre que a palavra mágica rebaixamento entra, vem esta polémica ao de cima?
Exato. E aí eu adiciono três fatores aí que os amigos bem pontuaram. O primeiro fator é que desde 2012, não é, o São Paulo não conquista nenhum título. Então, também quando entra esse assunto, mas está há muito tempo na fila e etc., também pode ser do torcedor, né, do adepto são paulino dizer, mas se não disputa títulos desde 2012, pelo menos nunca caiu. Maravilha, já começa a discussão. Esse é o primeiro fator. O segundo fator importante, como bem o Marcel lembrou também, que é o adepto corintiano, não é? É que em 91, a final do Paulista de 91 foi assim histórica, porque o Raí, que é um dos nossos principais ídolos, hoje é dirigente do clube, né, da equipa, ganhou o jogo praticamente sozinho. Ele fez 3-0 no Corinthians na decisão do Paulista de 91. E quando também entra esse assunto em pauta, o Raí especificamente, o corintiano odeia o Raí. Então o corintiano, ao odiar o Raí por esses 3-0, reclama de duas coisas. Reclama que o São Paulo nem deveria ter disputado o título de 91, porque caiu em 90. E também reclama de, se eu não me engano, em 98, que o Raí, ao voltar Exato. Para o São Paulo, jogou uma final contra o Corinthians e perdeu o pênalti, enfim, e aí o corintiano devolveu na mesma moeda.
E não, na verdade, com o ano que ele volta, a gente ganha o título.
Ah, é, ele volta e a gente ganha o título.
Com o gol dele de cabeça, foi 3-1 para o São Paulo, um gol dele de cabeça ainda. Ele entra Isso. no campo, o pessoal nem esperava, e aí no ano acho que seguinte, ou dois anos depois... No mata-mata, o São Paulo pede a classificação ou a final
com, pênalti dele, Rebadores,
com o pênalti dele que o Dida defende duas vezes. São dois pênaltis que o Dida pega no Sim. jogo.
Mas o engraçado é que em 98 ele já foi para a Europa tal, e quando voltou só para a final e ganhou do Corinthians de novo. É isso mesmo.
Exatamente, é. Com o França e o Denilson em campo.
Perfeito. E aí o terceiro o fator para finalizar é que aí entra a questão também, vamos dizer assim, dos clubes que agora estão em mais evidência, como o Flamengo, não é? Recentemente, como até o Palmeiras, né, que fez agora times muito bons com a Crefisa e tudo mais. Então, quando se discute, vamos dizer assim, as décadas gloriosas ou os anos gloriosos dos times, como o Flamengo agora tende a ter anos gloriosos, o Palmeiras teve... também na época da Parmalat, em 93, 94, o São Paulo também teve na década de 90. Principalmente 91 com o Paulista, 92, 93 com o Libertadores Mundial. Só que aí tem um asterisco nesses anos de 90, 91, 92, 93 do São Paulo, que é o rebaixamento de 90.
Que não houve.
Isso.
Que houve.
É uma discussão eterna e agradeço aos três. Foi um episódio longo e muito divertido. Conseguiram explicar muito bem os dois lados da discussão. E é como vocês disseram, nunca se chegará a um consenso sobre se houve rebaixamento ou não. E será uma discussão para ter sempre que um destes três pontos que o Rafa mencionou vier à baila. Muito obrigado aos três, ao ouvinte, espero que tenha gostado e que continue desse lado a ouvir todos os episódios do Ginga Canarinha sobre estas polémicas do futebol brasileiro e, obviamente, passe no nosso site, veja os artigos que os nossos três comentadores escrevem sobre o mundo do desporto no Brasil e obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.